Café das Seis.
Olha, a gente tá... vai estar na linha daqui a pouco com o secretário de Educação de Feira de Santana, o Marcelo Almeida Neves, ele que assumiu o lugar da Jaiana Ribeiro na última sexta-feira e agora é o novo gestor da Educação de Feira de Santana. A gente está com ele na linha. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes da Rádio Globo.
Ô Marcelo, nesses dois dias como secretário, você já encontrou muitos desafios pela frente?
Ah, com certeza, Rafael. Olha, já sabia um pouco do que me esperava, mas a Secretaria de Feira de Santana tem números superlativos. A educação de Feira de Santana é extremamente complexa. Nós estamos falando aí de uma rede de mais de 50 mil alunos, aproximadamente 53 mil alunos. Mais de 200 escolas e escolas que estão dentro do perímetro urbano e também na zona rural, ou seja, uma complexidade inclusive do ponto de vista geográfico. Tem escolas em Feira de Santana que estão a 70 quilômetros da sede. Então, enfim, é um mundo que eu estou nesses primeiros dias exatamente conhecendo, fazendo um diagnóstico para que nos possibilite fazer exatamente um planejamento rápido e curto prazo para que a gente possa colocar em ação.
Desde 2011, secretário, Feira está abaixo da meta estabelecida para a educação básica. Analisando o IDEB, entre 2011 e 2013, a educação básica piorou no município. Entre 2013 e 2015, houve uma melhora, mas também ainda abaixo da meta estabelecida. O senhor já tem conhecimento desses números?
Já, na verdade, a gente já estamos estudando, analisando esses números. Feira deu um salto, a situação era muito pior, mas muito pior mesmo. Feira deu um salto, mas ainda está aquém da meta esperada. Se a meta era de 4,5, Feira está com 4,4. Então, assim, estamos próximas, mas gostaríamos de estar acima da meta. Esse é o desejo, na verdade, da cidade. O município tem escolas com o IDEB bem acima dessa meta e tem escolas abaixo dessa meta, bem abaixo. Então, ou seja, aquilo que eu coloquei para vocês, tem uma realidade extremamente heterogênea dentro do sistema municipal de educação. É muito claro, a gente vai ainda analisar e diagnosticar alguns problemas estruturais, alguns outros problemas que não são exatamente da educação, problemas sociais. Por exemplo, nós temos escolas em áreas carentes, escolas na zona rural, em que, infelizmente, pela condição social e econômica, as crianças vão para a escola, às vezes, para ter a primeira refeição. Então, ou seja, uma condição de aprendizado que, por influências outras, é extremamente difícil. Mas esse é a dificuldade, esse é o problema que nós vamos enfrentar. Para isso, vamos precisar, inclusive, articular com outras secretarias, com outras entidades. Enfim, é um trabalho constante e educação é uma meta, eu digo sempre, de médio e longo prazo. Nosso tempo é curto, mas vamos continuar trabalhando firme para que a gente possa melhorar a educação.
Secretário, Adilson Muritiba aqui falando. Além do IDEB, a educação feirense apresenta outros problemas, a gente sabe, né? Segundo dados aí da plataforma QEDU, em 2018 a taxa de reprovação dos alunos foi de 14% nos anos iniciais e 23,4% nos anos finais. A gente sabe que esses números, né, acima dos 15% são passíveis de ações imediatas. Essas ações imediatas já foram implantadas, já estão sendo pensadas?
Já, algumas já foram implantadas, inclusive nós temos um trabalho aqui que é um trabalho, eu diria, até de excelência, junto inclusive com alguns organismos de fora, como o Instituto Ayrton Senna, aqui no nosso município, que trabalha exatamente para melhorar esse fluxo. A repetência, ela tem vários motivos. Nós precisamos analisar exatamente quais são esses motivos, onde é que nós estamos também errando. Não é um problema só do aluno. Então, e exatamente os números indicam o que é uma tendência, infelizmente, nos casos que tem problema de educação. Quanto maior a série, maior esse percentual. Mas, como você bem falou, esse talvez seja um problema que a gente possa atacar de forma mais rápida. Nós temos a prova abril agora, a prova Brasil, agora já no mês de outubro. Eu estou assumindo agora, faltam 2 meses, mas não temos, assim, uma ação tão rápida que possa ter um reflexo já para a prova Brasil, embora já estivesse fazendo um trabalho junto às escolas para que esses números melhorem. Mas eu quero também chamar a atenção para dizer que existem alguns outros indicadores que nem sempre refletem a realidade digamos assim, da educação do município. O IDEB é um indicador extremamente importante, e tantos outros indicadores que tem aí por diversos organismos, instituições, também são importantes, mas não são números absolutos. Até porque, muitas vezes, essas abordagens, essas pesquisas, não encaram a realidade local, a realidade regional. Nós temos aqui, nós estamos aqui, entenda, numa região do semiárido brasileiro, do Nordeste, em que a gente não foge, infelizmente, a essa regra. O Nordeste brasileiro tem os piores indicadores sociais, não só de educação, saúde, saneamento, problema de criminalidade, a Bahia sofre com isso. Isso tudo, infelizmente, afeta e muito a educação. Mas isso não quer dizer que há um empecilho para que a gente continue trabalhando e crescendo. Existem ilhas de excelência, não só em Feira de Santana, como em outras cidades aqui do Nordeste, cidades que têm uma ideia aí extremamente avançada. Mas vamos trabalhar com todo afinco para que a gente possa mudar essa realidade.
Secretário, bom dia, Robson Brito. O senhor falou aí especificamente no Nordeste e falou também em ilhas de excelência. A gente tem, por exemplo, no Ceará, né? Em Sobral, no Ceará, lá estão algumas das melhores escolas, os melhores desempenhos do Brasil. E por incrível que pareça, são escolas com pouco recurso, ou seja, não tem muita tecnologia, é professor, aluno e quadro negro. E aí, às vezes eu ouço muitos gestores falando em tecnologia, em computadores, em toda essa parafernália. E aí eu queria saber do senhor, a sua opinião, o senhor acha que de fato é fundamental, é necessário para se ter um bom desempenho educacional, que se tenha à disposição todo esse investimento em tecnologia, ou dá para fazer uma boa educação com o que a gente tem no tradicional?
Bom dia, Robson. Na verdade, hoje a gente entende que isso deve ser um mix. A gente ouve até alguns casos aí, olha, uma escola excelente que as crianças tomam aula embaixo de uma árvore. Eu já vi, inclusive, reportagem de alguns lugares que tiveram bons resultados com as piores condições do ponto de vista material. Mas nós sabemos também, hoje todo mundo acompanha, o mundo tem um apelo tecnológico muito grande. As crianças precisam ter conhecimento de tecnologia, precisam estar familiarizadas. Então, é salutar que elas tenham também uma digamos assim, uma iniciação, que elas tenham, conheçam essa linguagem. Mas, para muitos desses indicadores, isso realmente não é importante, porque ensinar matemática, ensinar português, você não ensina necessariamente com a ajuda de um computador, um tablet. Muitas vezes, inclusive, são distribuídos esses equipamentos e não são utilizados de forma correta. Muitas vezes são jogados lá na sala de aula. Você tem que avaliar, analisar, ver exatamente o que é pertinente e o que não é. Mas, eu digo, as crianças precisam ter. Hoje é uma realidade, a gente não pode fugir da realidade. Nós precisamos fazer essa inclusão digital também dos nossos alunos.
Secretário, porque às vezes esse tipo de abordagem que o Robson fez é que às vezes você tem os melhores aparelhos tecnológicos numa escola, mas não tem papel higiênico no banheiro, não tem uma cadeira que sirva para o aluno sentar, o quadro negro está quebrado. E a gente inclusive acompanhou isso aqui no início do ano letivo de Feira de Santana. Houveram muitas críticas com relação ao início das aulas, porque faltou merenda, faltou papel higiênico, faltou cadeira, faltou professor. A gente pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer no início do próximo ano letivo, secretário?
Olha, a gente já está levantando, inclusive, essas situações. Realmente aconteceram algumas coisas, eu tive esse histórico, mas foram situações extremamente pontuais, e como falei, a rede é grande e complexa. Mas vamos trabalhar para que isso não aconteça. Como vocês estão até me ajudando. Na verdade, não é somente um fator. é o fator professor, é o fator aluno, é o fator estrutura, é o fator condições da criança para que ela possa chegar à questão do transporte, à questão da merenda, ou seja, são inúmeras questões que são extremamente complexas. A gestão pública, ela é regida pela licitação. Muitas vezes, eu posso começar uma licitação agora, por exemplo, para o próximo ano, e quando chegar no mês de outubro, as empresas que insatisfeitas com o resultado, elas podem entrar com recurso administrativo. Aí você tem um prazo. É vencido o recurso administrativo, você tem um recurso judicial. Elas podem entrar judicialmente e você fica numa situação, quer dizer, o gestor fica numa situação difícil. Você não pode fazer uma emergencial com a licitação em andamento, aí já fica o medo do gestor, o Ministério Público vai entender que aquilo ali pode ser uma burla. Enfim, o gestor hoje também é escravo de muitos procedimentos burocráticos, formalidades, que são necessários, mas que às vezes também engessam a administração e fazem que aconteça algumas situações como essa. Mas isso com planejamento, com muito trabalho, a gente consegue, digamos assim, amenizar muito essas questões.
Secretário, sobre os quase 300 milhões que estão disponíveis já na conta do município para uso exclusivo da educação, além do centro que será construído no Feira Tênis Clube, quais são as outras destinações que serão dadas a esse recurso? Já tem algum planejamento?
Olha, o recurso, na verdade, em torno de 250 milhões. Eu estou exatamente fazendo um levantamento dessas demandas, né, de outras demandas. Esse recurso tem algumas utilizações limitadas. Ele tem que ser utilizado exatamente nas questões de infraestrutura, de construção, reforma, de escolas. Nós temos esse projeto, que é um projeto muito bonito, e estamos a todo vapor, queremos colocar ele, digamos assim, para que comece logo o mais rápido possível. E temos aí também uma demanda de escolas, não sei se bem colocaram aí, escolas que precisam fazer reforma e algumas escolas que serão até demolidas, no sentido de que precisa fazer uma nova escola, não vale a pena economicamente para o município fazer uma reforma. Então, esse planejamento a gente já tem, nós já temos um banco de projetos de algumas dessas situações, nós vamos colocar exatamente isso no papel para que a gente possa utilizar de forma adequada esse recurso.
Mais alguma coisa, Roberto?
Secretário, só uma colocação. A primeira reação que nós vimos, inclusive de alguns colegas da imprensa, foi a crítica com relação à sua formação. E eu estive dando uma olhada, o senhor de fato não é da área de educação, mas o senhor é sobretudo um gestor, e um gestor experimentado. De modo que, hoje em dia, a gestão pública está montada de uma certa forma que a gente não necessita especificamente de um técnico daquela área para atuar. A gente precisa de um bom gestor com uma boa equipe. E eu tenho certeza, eu conheço um pouco do pessoal da educação, eu posso dizer com toda a certeza, segurança, que o senhor tem uma equipe de excelência, tem ótimos especialistas na área de educação, pedagogos e professores aí altamente preparados, gente com doutorado, com mestrado. Aí eu espero, eu pergunto ao senhor o seguinte: o senhor já tem noção dessa qualidade dessa equipe? O senhor espera contar e ouvir a participação deles? Espera que eles tenham mais participação na gestão da educação em Feira de Santana?
Sem dúvida. Eu já, nas minhas conversas, eu tenho conversado com ele, dizendo assim, eu sou um passante, na verdade, eu estou aqui, gestor, numa função passageira. Mas quem comanda a educação, na verdade, quem faz a educação, são os professores, é o corpo docente. E eu estou impressionado, inclusive, com, como você bem colocou aí, com a qualidade do que eu já recebi de informação, de currículos, de pessoas que têm mestrado, doutorado, especialização, pessoas que não têm, muitas vezes, aliás, a grande maioria não tem nenhum tipo de cargo, coisa desse tipo, mas que se dedicam e muito à questão da educação feirense. Então, assim, eu não tenho dúvida, eu vou precisar trabalhar demais com essas pessoas. São essas pessoas, inclusive, que vão me dar o norte, serão o farol. Você bem colocou, o gestor está muito mais envolvido com as questões, resolver questões práticas, questões como essas de licitação, de planejamento, que muitas vezes não é exatamente o trabalho do educador, do pedagogo. A questão pedagógica, a diretoria pedagógica, nós temos excelentes pedagogos, nós temos excelentes professores, vamos trabalhar com eles. Meu trabalho é muito mais dar condições a essas pessoas para trabalhar. Eu até conversei com eles ontem, conversei com alguns deles ontem, e falei, olha, eu já vi aqui um timaço, tem grandes jogadores aqui, grandes professores, fazendo aí uma correlação, A gente, de repente, precisa aqui somente botar, colocá-los na posição certa, então dar o estímulo necessário. E aí, com isso aí, com o trabalho e com a motivação também, no sentido de balançar e chamar todos para essa responsabilidade também que a educação exige, a gente pode fazer, sim. Isso eu digo, isso não é para, eu não faço isso para somente com o meu tempo de trabalho. A gente tem que fazer um trabalho pensando no futuro. Eu seguirei minha vida, sairei, outros virão como secretário, e a educação tem que continuar avançando.
Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui no Café das Seis.
Eu que agradeço, estou à disposição.
Um abraço. Conversamos aqui com o novo secretário de Educação de Feira de Santana, o Marcelo Almeida Neves. Ele que tem a missão aí de tirar a educação de Feira de Santana de um dos piores índices, né? A Feira está entre as 10 maiores cidades, ela tem o terceiro pior indicador, segundo o IDEB.